Iremos estudar agora a segunda sichá do volume 22 da Parashá Kidoshim. Veremos aqui nessa sichá a importância de guardar uma árvore, de não comer dessa árvore durante os primeiros 3 anos, que é chamado de Orlá, a proibição de você comer ou ter proveito dos frutos dessa árvore nova. No quarto ano, que é chamado Netarivai, Keremrivai, essas frutas, elas poderiam ser comidas somente em Yerushalayim e somente no quinto ano que a pessoa ela poderia realmente ter proveito total das suas frutas. E a grande questão é que o camponês, o produtor, ele vai ter um grande prejuízo, porque 4 anos ele não vai poder ter proveito nenhum daquelas frutas. Quer dizer, o quarto ele vai poder ir para Israel, mas ele não é o proveito normal, ele teria que resgatar, teria que viajar até Yerushalayim. Mas a Torá descreve que qual é a recompensa desse quinto ano, qual que é a situação desse quinto ano. A Torá descreve: O Bashaná Hamishit Tochlu et Piryo Losiv Lachem Tevuató Ani Hashem Elokichem. No quinto ano, vocês comerão seu fruto para que a produção aumente para vocês. Eu sou Hashem, o teu Deus. Quer dizer, aqui aparentemente a Torá está descrevendo qual é a recompensa da pessoa que trabalhou 4 anos e não teve proveito dos seus frutos, e somente no quinto ano, e aí ele vai começar a produzir e vai demorar um tempão. Fala a Torá: eu vou aumentar para vocês a produção, eu vou multiplicar a vossa produção. Sobre isso vem o Rashi. Estamos no capítulo 19, no passuco 25. O Rashi fala: Leosiv lachem tevoató, para que a produção aumente para vocês. E aqui tem o Rashi com palavras assim, meio talvez repetitivas, e ele acaba se prolongando bastante, mas cada detalhezinho desse Rashi, o Rebbe vai explicar por que ele escreveu, qual é a novidade e qual que é a grande novidade dessa mitzvah de não comer das frutas e somente no quinto ano, e qual que é a grande recompensa e a brachá de Hashem, a promessa de Hashem que teremos nesse quinto ano. Então, Rashi ele fala o seguinte: este mandamento que você irá observar será para que aumente a sua produção, porque como recompensa eu vou abençoar os frutos de sua plantação. Rabbi Akiva costumava dizer, a Torá declara isso como defesa para o argumento do Yetzer Hará, da má inclinação, para que a pessoa não diga: olha só, por 4 anos eu sofri em troca de nada. Mitztaer bochinam, eu estou sofrendo a troco de nada. Então, para esclarecer esse argumento, essa questão do Yetzer Hará, a Torá diz para que a produção aumente para vocês. Então, aparentemente, o Rashi ele quer explicar essa frase que a Torá escreve, Losiv lachem tevuató, para aumentar, para acrescentar para vocês a produção. Porque se você lê esses três psukim, o 23, 24 e 25, o 23 fala que os primeiros 3 anos é Orlá, não pode comer. O versículo 24 fala, o Bashaná Revi'it, no quarto ano, vocês não podem comer dessas frutas somente se fosse levar para Yerushalayim. Ele é Kodesh, ele é sagrado para Hashem. Vem o terceiro versículo, versículo 25, e fala: no quinto ano, vocês vão comer do fruto, Lehosiv lachem tevuató, para aumentar a produção. Então, essa frase, Lehosiv lachem tevuató, para que aumente a produção, aparentemente essa frase está no lugar errado. Ela deveria estar escrito no final do versículo anterior. Você vai guardar o terceiro ano, o quarto ano, sabe qual a recompensa? Leosiv lachem tevuató, isso vai te acrescentar na sua produção do quinto ano. Mas o fato que aqui ele coloca essa frase no meio do versículo que já está descrevendo sobre o quinto ano, está fora de lugar. Deveria estar escrito no final do terceiro, do versículo anterior, como recompensa do quarto ano, e não como recompensa do quinto ano. Então, por isso que vem o Rashi e fala: olha, Hamitzvah, Zot, Tishmerut, Yeleosiv. Este mandamento que você vai observar é para que aumente a sua produção. Quer dizer que, na verdade, é uma continuação do anterior. Isso que seria uma resposta simples. Mas toda essa linguagem do Rashi que ele fala, com todos esses detalhes que falamos até agora, falamos antes, o Rashi poderia ter falado Bekitsur num resumo muito curto, como que outros escrevem, que Losiv Lachem Tevuató é uma continuação do versículo anterior. Tá ligado com Kodesh Elohim, certo? Que a fruta do quarto ano é sagrada. Pronto. Não precisa escrever todos esses detalhes. E se o Rashi quer falar que tem uma recompensa, ele poderia falar também em resumo. Olha, em recompensa por essa mitzvah, eu vou abençoar para vocês as tuas plantações, a tua produção. Mas não precisa escrever todos esses detalhes que o Rashi descreve. Ele escreve, Animitzvah, Zot, Teshmerut, Elosiv, etc., que em recompensa eu vou abençoar as frutas da plantação, etc. Mais alguns detalhes. Se você vê o Rashi, ele fala, Hamitzvah, Hazot, essa mitzvah. Por que ele escreve esta mitzvah? Ou seja, tem algo diferente nesta mitzvah do que todas as outras mitzvah da Torá? Por que essa mitzvah é diferente? E daí o Rashi, ele modifica uma palavrinha. A Torá escreveu, Losiv Lachem Tevuató, para aumentar a produção, e o Rashi ele fala que como recompensa eu vou abençoar os frutos da plantação, não da produção, e sim da plantação. Em vez de tvuá, ele escreve netiá. Por que o Rashi modifica isso? E daí, por que o Rashi ele tem que trazer também o discurso do Rabbi Akiva, a frase do Rabbi Akiva? Olha, a Torá está falando em relação ao Yitzerará, o Yitzerará vai ter esse argumento que você trabalhou em vão 4 anos, então a Torá fala, eu vou te abençoar, né? Vale a pena. Então, alguns comentaristas explicam que o Rashi, ele tinha uma pergunta, por que a recompensa é descrita no 5º ano e não antes de você cumprir a mitzvah? Deveria falar, olha, se você guardar o 3º e o 4º ano... eu vou te dar muitas brachot no 5º ano. Mas a Torá descreve, depois que descreveu o 5º ano, ele fala, eu vou acrescentar as suas frutas. Então, por isso que o Rashi ele trouxe o discurso do Rabbi Akiva, que a recompensa vem pelo fato que a pessoa ela pode argumentar, 4 anos eu estou trabalhando em vão, estou trabalhando à toa, que ele não comeu frutas até o quinto ano. Então ele fala, isso que você vai comer no 5º ano vai ser acrescentado, vai ser abençoado. Então, assim que alguns comentaristas eles descrevem. Mas isso não é uma boa pergunta, porque normalmente na Torá, ele descreve, quando sim descreve uma recompensa, um sahar, pela pessoa ter feito uma mitzvah, a Torá descreve a recompensa após o término do assunto. Então, a mesma coisa aqui. Primeiro, a Torá descreve os detalhes do que a pessoa precisa fazer. 3 anos não vai comer, o 4º ano é sagrado, e o 5º ano você vai comer as frutas. E daí ele te fala, olha, você vai ser abençoado, Hashem, ele vai te abençoar na tua produção, na tua plantação. Então, isso aqui não é uma pergunta, questão de posicionamento dessa frase. E também, por que o Rashi tem que trazer o nome do autor dessa frase, do Rabbi Akiva? Hayá Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva, ele costumava dizer. Por que tem que trazer o nome dele? Porque o Rashi normalmente não traz o nome da pessoa que falou. E mais ainda, essa palavra Hayá, ele constantemente falava essa frase. O que, que me importa isso? O que, que o Rashi enfatiza com essa palavrinha Hayá? E precisamos entender também toda essa frase que o Rabbi Akiva ele falou. Porque existem várias e várias mitzvot que a Torá descreve uma recompensa. Mas o Rashi ele não fala, olha, sabe por que você tem essa recompensa? Sabe por que Hashem ele promete isso? Que nega de etzerará, por causa do argumento da má inclinação e etc. Quer dizer, é só um contra-argumento contra o etzerará. Da onde você tem a certeza e a obrigatoriedade de explicar que bem nesta mitzvah existe essa recompensa, e esta recompensa só se aplica por causa do Yitzhará. Se não fosse o Yitzhará, não teria essa recompensa? Tem outro caso, que o Rashi também fala, no caso de Efat Tor, de um soldado que foi para a guerra, encontrou uma moça e ele ficou apaixonado, e ele quer ter uma relação com ela, e a Torá acabou permitindo que ele tivesse uma relação, e acaba dando toda uma regra que tem que deixar ela as unhas crescer, o cabelo crescer, e ela sentar de luto, e ficar feia, e etc. Por que a Torá permitiu isso? Como Rashi ele fala, Lodi Bratorela Keneget Yitzerará, a Torá aqui escreveu por causa que conhece o Yetzer Hará dos soldados, da pessoa. Porque se Hashem não permitisse, se a Torá não permitisse ter uma relação com ela, a pessoa, ele teria uma relação proibida. Ele teria, de qualquer forma, uma relação com ela. Mas naquele caso, é totalmente proibido de ter uma relação fora do casamento e ainda com uma goiá, no meio da guerra, etc., sem casamento. Então é uma proibição total. Só que Hashem, ele matir, ele veio lá e fez uma exceção, uma permissão pontual neste caso. Então ali tem toda a lógica de dizer que a única razão que foi permitido é que Neged Yetzer Hará, por causa do Yetzer Hará, que queria levar a pessoa a pecar de qualquer forma. Mas o conceito de recompensa de Sahar por mitzvot existe em vários lugares que a Torá descreve recompensas. Mas por que aqui o Rashi e o Rabi Akiva, eles têm que enfatizar, olha, essa recompensa dessa mitzvah é somente foi criada, foi dita que Neged Yetzer Hará por causa do argumento da má inclinação. E o próximo Rashi, uma frase curta, o Rashi ele escreve: Ani Hashem, eu sou Hashem, eu sou Deus que faz essa promessa e sou fiel em cumprir a minha promessa. Por que o Rashi ele tem que escrever isso? Ele poderia falar, como que em outros lugares ele descreve, Ani Hashem, Nemal Shalem Sachar, eu sou fiel, eu sou de confiança que eu vou pagar a tua recompensa. Por que que ele tem que se prolongar nas suas palavras? E mais ainda, o Rashi ele muda. Estávamos falando até agora sobre Sachar, sobre recompensa. O Rashi ele fala, eu sou Hashem, que eu vou cumprir a minha promessa. Quem falou sobre promessa? Por que se muda de recompensa para promessa? Então, com todas essas perguntas, o Rebbe vem e começa a explicar de uma forma muito simples qual que era a pergunta do Rashi e qual que é a grande novidade que o Rashi ele está nos ensinando aqui. O Rebbe explica o seguinte: a pergunta no Passuk, que o Rashi ele queria responder, não é sobre a posição das palavras Leman, Leosiv Lachem, Tevuató, para acrescentar para vocês na produção, como que vários dos comentaristas mencionados acima disseram. A pergunta e o problema do Rashi é nas próprias palavras, nas palavras que a Torá descreve aqui. Porque se a Torá quisesse descrever simplesmente um schar mitzvah, uma recompensa por uma mitzvah, a Torá deveria escrever como que descreve em vários lugares: Leman hosif lachem tevuató, para que possa acrescentar para vocês na sua produção. Como falamos no Shema Israel, Leman irbu yemechem. Se você colocar tefilim, respeitar os pais, você vai irbu yemechem, você vai ter vida longa. Leman irbu yamecha, em outros lugares. Então, a Torá deveria escrever aqui, ó, Leman, para quê? Ou veosiv, vou acrescentar. A linguagem que a Torá escreveu, lehosiv, para acrescentar, com a letra lamed, que significa para que seja acrescentado. Lehosiv, para acrescentar para vocês na sua produção, significa que esse é todo o objetivo e toda a kavaná, a intenção da mitzvah. Sabe por que você vai guardar 3 anos sem comer e o quarto ano vai ser sagrado? Lehosiv, para que acrescente na sua produção. Como a gente fala, Zachor Yom HaShabbat, Lekatcho. Lembre o dia do Shabbat, Lekatcho. Para consagrá-lo. Quer dizer, Lekotcho não é uma recompensa. Lekotcho significa, é o objetivo. Sabe por que você tem que lembrar o dia do Shabat? Porque dessa forma você vai estar consagrando o dia do Shabat. Todo o objetivo do Zachor, de lembrar, é para você consagrá-lo. Mesma coisa aqui. Todo o objetivo que você vai guardar 4 anos as frutas é para que você seja abençoado no quinto ano. Então, por causa disso, o Rashi fala, opa, aqui tem uma coisa diferente. A mitzvah hazot, esta mitzvah, e unicamente essa mitzvah, shetishmeru tihye. Sabe por que você vai guardar? Tihye, para que? Leosiv lachem. Quer dizer, todo o objetivo dessa mitzvah ímpar é para você poder ser recompensado depois. Apesar que a pessoa tem que cumprir a mitzvot, porque Hashem ordenou. E não pensando na recompensa. Mas nessa mitzvah, a Torá ela deixa claro que você vai guardar essa mitzvah desde o começo, milekatrile, com a kavaná para que seja acrescentado na sua produção. E por isso que o Urash, ele se prolonga tanto nas suas palavras para conseguir trazer esta mensagem. Porque o Urash, ele quer falar para a gente o seguinte: não é a recompensa. Não é para falar, olha, saiba qual é a recompensa. Aqui a Torá está enfatizando para a pessoa: você, homenzinho, camponês que vai fazer essa mitzvah, sabe qual é a tua kavaná? Sabe qual é a intenção da pessoa? Que você faça essa mitzvah desde o princípio com a kavaná, com a intenção de abençoar, de aumentar a sua produção. Então, o Urash aqui está trazendo para a gente duas ideias, dois pontos. O que significa losiv lachem tuvotó? Aqui está falando qual é a kavaná da pessoa. A kavaná da pessoa é a mitzvah zod tiyeh losiv. A kavaná tua tem que ser para acrescentar. Número 2. Como você pode pensar dessa forma? Qual é a razão que a pessoa pode pensar desde o princípio só pensando na recompensa? Fala Urash, sabe por quê? Shebishara anim bivarech lachem. Que em mérito do fato que você vai ter essa kavaná desde o princípio, a recompensa vai ser que eu vou abençoar para vocês as plantas. Quer dizer, tem o ponto da kavaná da pessoa e a razão disso, que isso vai acontecer na prática. Pelo mérito que você teve essa intenção desde o princípio, você vai ser abençoado e recompensado. Então daqui surge a pergunta: se toda a questão desde o princípio a pessoa tem que ter essa kavaná, então essa frase, que essa que deve ser a intenção da pessoa, deveria estar escrito desde o começo e não no final da história. Você guarda o terceiro e o quarto ano com a kavaná, com a intenção de Elohim Lachem. Então, por que Urash, por que a Torá escreve essa frase no final, no meio do terceiro versículo? Então, Urash, ele responde essa pergunta mudando uma palavra. A Torá escreveu Tevuató, produção, e Urash, ele escreve Perota Netiot, os frutos da sua plantação. Por quê? Porque o fato que a Torá colocou Leosiv Lachem Tevuató, depois de já ter descrito o quinto ano, aqui ele quer enfatizar a grandiosidade dessa brachá, dessa grande recompensa. Porque Losiv Lachem Tevuató não significa somente que Hashem ele vai abençoar o plantio e o crescimento daquelas frutas. Mas aqui a Torá quer falar o seguinte: depois que a fruta já cresceu, e a fruta ela já está pronta para ser colhida no quinto ano, e já está pronta para ser comida, essa fruta já madura, sobre ela vai recair o Birkat Hashem de uma forma de osafá veribui, de acréscimo e aumento, porque Hashem anime varech lachem perota netiot, eu vou abençoar os frutos da sua plantação. Essas frutas que já estão maduras, elas serão abençoadas. Como, por exemplo, a Torá já descreve em outro lugar, na Parashá Behar, que av betocha me'aim teibo brachá, que mesmo que você já comeu aquela comida que já está no teu intestino, nas suas entranhas, aquela comida também vai ser abençoada, vai ter uma brachá sobre aquilo que você já comeu. Mesma coisa aqui, vai ter uma brachá sobre aquela fruta que já cresceu, que já está madura. Por isso que o Rashi, ele descreve dessa forma, com esses detalhes. Mas a pergunta fica: por que essa mitzvah é diferente de todas as outras mitzvot da Torá? Que a Torá descreve que desde o princípio você tem que ter a kavaná para receber a recompensa. E mais ainda, a recompensa própria é uma recompensa diferente. Que a própria fruta já madura vai ter uma brachá especial. Da onde você sabe isso? E por que essa mitzvah é tão diferente? Por isso que ele trouxe a frase do Rabi Akiva, que a Torá está falando aqui em relação ao Yetzer Hara, ao argumento da má inclinação, que a pessoa não vai falar: ah, eu trabalhei 4 anos à toa. Porque é uma mitzvah muito difícil. Porque a pessoa ela pode sempre ter esse argumento: eu estou trabalhando 4 anos à toa e eu estou sofrendo de graça. Então fala a Torá, eu estou permitindo para você ter uma kavaná desde o princípio. Desde o momento que você está cumprindo a mitzvah, eu estou permitindo você ter essa kavaná. Porque você tem esse grande argumento do Yetzer Hara. Então, para quebrar o argumento do Yetzer Hara, então Hashem ele promete uma recompensa acima, diferente de qualquer outra mitzvah. Porque é uma mitzvah difícil. É uma mitzvah que o Yetzer Hará tem um ótimo argumento. Então por isso que a Hashem ele fala, olha, eu permito que você tenha uma kavaná e tenha essa kavaná desde o princípio, e a minha promessa da brachá é uma brachá enorme. E por isso que o Rashi ele continua falando no próximo, Ani Hashem, eu sou Hashem que prometo e eu sou fiel em cumprir a minha promessa. Quer dizer, não basta só a minha promessa, ó, você vai receber uma recompensa. Mas aqui você tem que saber que já que é uma mitzvah que é tão difícil, e você está fazendo desde o princípio pensando na recompensa, e sem isso o Yetzer Hará iria te atacar, então Hashem ele fala, olha, eu prometo, e eu vou manter, eu sou fiel em manter a minha promessa. Porque na hora que a pessoa, o camponês, souber que tem uma promessa de Hashem, e Hashem ele é fiel em manter a sua palavra, a sua promessa, então isso com certeza vai ser o suficiente que a pessoa possa não escutar o Yetzer Hará e cumprir a mitzvah da melhor forma possível. Então por isso que ele trouxe então essa explicação do Rabbi Akiva. Mas a pergunta continua. A pergunta fica, por que bem nesta mitzvah é diferente do que todas as outras mitzvot? Por que aqui eu sou permitido em cumprir uma mitzvah desde o começo, pensando numa uma promessa também não normal? Mas para quem que é isso? Para uma pessoa muito simples ou ignorante, que não acredita em Hashem, que não tem tanta imuná e que ele é influenciado muito pelo Yetzer Hará, e vem a Torá e fala, olha, todo mundo, todos os judeus, dando os grandes hakamim e tzadikim, todo mundo, desde o princípio, precisa pensar na recompensa. Por quê? Porque alguém que não estuda tanto a Torá, que não tem tanta fé, e que ele é influenciado pelo Yetzer Hará, ele vai estar pensando no futuro, a única forma de convencê-lo vai ser com essa promessa de Hashem. Então fala o Rashi, sabe quem falou essa frase? Foi o Rabbi Akiva. Quem é Rabbi Akiva? Estamos agora no Sefirat HaOmer. Ve'avta lerecha kamocha, ama Rabbi Akiva, zeklal gadol batorá. Amarás o próximo como a ti mesmo? Fala Rabbi Akiva, esta é a grande regra da Torá. E mais uma outra frase que Rabbi Akiva dizia. Ele era Hayar Agilas Akotes Israel. Ele sempre julgava favoravelmente para o lado positivo todo e qualquer judeu. Então, baseado nessa linha de pensamento, de comportamento, filosofia de vida do Rabbi Akiva, de sempre achar um mérito, um lado positivo, um zchut, em qualquer judeu, e fazer de tudo para ajudar aquele judeu. Isso aqui é um klal gadol batorá, uma grande regra na Torá. Então, aqui nós entendemos por que a Torá, ela, a própria Torá, Hashem, a Torá, ela se ocupa com aquele judeu, e previne o pensamento dele, do Yetzer Hará dele, e a Torá modifica toda a regra por causa daquele judeu tão baixo, de baixa fé. E por isso que o Rashi enfatiza Hayar Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva costumava constantemente dizer essa frase, que ele falava essa frase e repetia mais essa frase mais uma vez e mais uma vez para os 24 mil alunos, porque essa que era a mensagem do Rabbi Akiva, de saber que tem um Yetzer Hará e você tem que realmente ter uma preocupação especial por essas pessoas que têm essa influência do Yetzer Hará. Por quê? Quem era Rabbi Akiva? Vamos só lembrar a história dele. Durante os seus primeiros 40 anos de vida, ele era um analfabeto, nunca se doutorar e não sabia nada disso. Só com 40 anos, depois que ele casou com a Rachel, e ela prometeu para ele, ele ficou sabendo da grande recompensa de estudar Torá, então ele foi estudar Torá. Quer dizer, ele ficou sabendo da recompensa do estudo da Torá, e daí ele foi, então, estudar Torá. Então daqui nós vemos que no Rabbi Akiva, a vida dele era parecida com qualquer camponês que fica 4 anos sofrendo em vão, à toa. Por quê? Porque para ele, o fato que depois de 40 anos de vida, que ele trabalhou como camponês e trabalhou como pastor, e de repente ele vai e vai para Yeshivá, como se fosse que ele estivesse jogando no lixo todos os 40 anos anteriores da sua vida. Tudo que ele aprendeu durante 40 anos foi para o lixo. Foi à toa, foi em vão. E dando esse passo de ir para Yeshivá, ele está mostrando que todos os anos anteriores foi à toa. Eles foram para o lixo. E mais ainda, ele foi estudar Torá para uma recompensa. E apesar disso, ele teve um sucesso absoluto tão elevado do Rebbe Akiva, a tal ponto que a Torá descreve, que a Gemara descreve, que tudo, todos esses casos vão de acordo com a opinião do Rebbe Akiva. Então, por isso que o Rebbe Akiva, ele, já que ele, Ruaya Omer, ele falava isso constantemente, porque isso estava na pele dele, isso era a vida dele. Então, ele falava algo que aconteceu na vida dele. Então, fala a Torá, olha, vocês, camponeses, 4 anos vocês estão sofrendo, eu sofri 40 anos. Eu estou arrependido dos 40 anos que eu perdi à toa. Mas valeu a pena, porque a recompensa foi enorme. Mesma coisa a vocês. 4 anos você não vai ganhar, mas no 5º ano você vai ganhar muito mais. Porque essa que é a promessa de Hashem. Então por isso que a Torá, por isso que o Urash, ele menciona e traz o exemplo e a frase do Rabbi Akiva. Mas apesar disso, temos uma pergunta. Não está tudo claro. Na forma mais profunda da Hassidut. Porque na prática, quantas pessoas realmente, naquela época que todos eram ortodoxos, eram Yirei Shamayim, estudiosos da Torá, quantas pessoas que realmente, Keneged Yetzerará, que eles estavam num nível tão baixo que ele era influenciado totalmente pelo Yetzerará? E a Torá fixou uma mitzvah inteira, o formato da mitzvah toda, a kavaná dela e a recompensa dela e a promessa de Hashem, por causa dessa minoria do povo que tão baixo, que é levado pelo Yetzerará. Torev explica aqui o que significa, numa forma mais profunda da Hassidut, o que significa Dibra Torah Keneged Yetzerará, que a Torá está falando contra o Yetzerará. Isso significa Dibra Torah Keneged. A Torá está falando, todo o propósito, a essência dessa mitzvah é de transformar o Yetzerará. Como a gente fala, Ve'avta bechol levavcha, tem que amar Hashem com todos os teus corações, no plural, Bishnei Yetzerecha. Que não somente o Yetzer Tov vai amar Hashem, mas o Yetzerará também vai se transformar e vai desejar cumprir a mitzvah e fazer a vontade de Hashem. E por isso, então isso quer dizer que negue Yetzerará, que mesmo o teu Yetzerará vai querer fazer a vontade de Hashem. Isso se aplica para qualquer judeu. Qualquer pessoa tem Yetzerará. Só tzadik não tem Yetzerará. E o propósito dessa mitzvah é que mesmo o Yetzerará vai concordar em fazer a mitzvah por conta própria. E por isso que a recompensa dessa mitzvah é tão grandiosa. Porque somente quando você conseguiu transformar e refinar o teu Yetzerará e o teu Nefesh HaBamit, e isso acaba acrescentando na Kedushá. Como está escrito, Verav tuvuot bekoach shor. Quanto mais forte o boi ele é para puxar o arado, maior a produção será no campo. Porque quanto mais forte a força dele, o arado ele desce mais profundamente na terra virgem, e isso gera uma planta nova, uma planta muito maior, muito mais forte. Quer dizer, quanto maior o Yetzerará, maior pode ser a Kedushá na transformação dele. Verav tvuot, para ter muita produção, tem que ser mais forte o Nefesh HaBamit. Quanto mais forte a transformação do Nefesh HaBamit, maior vai ser a sua recompensa, a tua tevuá. E uma das explicações é porque esse trabalho tem a ver com sofrimento. A pessoa está sofrendo. Porque a Neshama, por si só, ela trabalha com prazer para Hashem. Mas o transformar do Nefesh HaBamit, transformar do animal, do Yetzerará, precisa muito esforço, muita dedicação para quebrar a ocultação e as tentações do Nefesh HaBamit, fazendo Itkafia. Então, por isso que é necessário ter esse sofrimento de 4 anos. Que nesses 4 anos, o animal não está aproveitando nada, ninguém está comendo essas frutas. Então, o Nefesh HaBamit não está tendo proveito. Então, através desse sofrimento, através de Tetkafia, vai atingir um nível de Itrapka da transformação total. E a transformação é Losiv Lachem Tevuató, para acrescentar na tua produção, que as brachot eles venham e que isso seja realmente as brachot para todos, graças ao mérito dessa grande mitzvah.